Bom dia. Bom dia, irmãos.
No Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Nós vamos meditar nessa passagem. Muito obrigado, Senhor, porque quando o Senhor nos tirou das trevas e nos chamou para perto de Ti, o Senhor nos deu também o privilégio de assumir a responsabilidade de trabalhar nesta grande obra. E nós entendemos que essa grande obra, ela não é possível realizar sem a Tua intervenção, sem a Tua boa mão, usando as nossas vidas, para que possamos alcançar corações necessitados. E nesse momento, ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe a leitura da Tua Palavra e nos ensine as verdades eternas que estão contidas aqui. Nossa oração em nome de Jesus, amém, Pai. 9:35 de Mateus diz, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então dirigiu aos seus discípulos e disse, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Alguns anos atrás, ficamos sabendo de uma igreja no sul de Minas, um lugar onde o evangelho ainda é um desafio em muitas cidadezinhas ali. Ficamos sabendo de uma igreja que pegou fogo, mas não é esse tipo de fogo de algumas igrejas que promove. Pegou fogo literalmente. A vizinhança daquela pequena cidade foi acordada e no meio daquela igreja que caía aos escombros diante do incêndio. Os bombeiros foram acessados, os vizinhos tentaram pegar baldezinho para apagar, enfim, todos tentaram contribuir para diminuir a chama e o incêndio. E no meio de todo aquele alvoroço, de toda aquela correria, um homem, um bêbado, conhecido na cidade, ele disse a seguinte frase, só assim para essa igreja chamar a atenção de alguém. O camarada era um bebum, um pé de, né, conhecido ali na cidade, mas infelizmente ele falou uma grande verdade, porque aquela igreja evangélica, naquela cidadezinha do sul de Minas, era uma igreja sem testemunho, era uma igreja sem vida, uma igreja sem influência na comunidade que ela estava ali inserida. Às vezes a gente fica se perguntando como pode uma igreja chegar a um estado como esse? Por que isso acontece? Irmãos, é duro reconhecer, mas existem muitas igrejas que estão exatamente como essa igreja, sem testemunho, sem poder, sem presença nenhuma no bairro aonde reside. E pensando no texto que nós lemos, eu gostaria de considerar algumas necessidades básicas que uma igreja precisa ter para realmente brilhar a luz de Cristo no bairro onde foi colocada. Isso é um grande desafio. E à medida que a gente for apresentando ou olhando para essas necessidades que a igreja evangélica precisa ter, é natural e comum que a gente possa individualmente, porque a igreja é um corpo, É a construção ou é a participação de várias pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho para estudar, para realizar os mandamentos do Senhor, para glorificar a Deus. Então, à medida que a gente for falando sobre essas necessidades básicas da igreja local, é importante que a gente olhe para nós e veja que essas são também necessidades básicas de cada um de nós. Então, a primeira necessidade básica que uma igreja precisa ter, de acordo com esse texto que nós lemos aqui, é a visão correta. E a visão correta, qual é a visão correta? Paixão pelas almas perdidas. Então, se a igreja não tem paixão pelas almas perdidas, a igreja ela vai perder o seu foco. Se individualmente eu e você, que nós fomos alcançados, lavados pelo sangue de Cristo, se eu não tiver paixão pelas almas perdidas, não me preocupar com o próximo, a nossa vida ela vai ficando sem testemunho, sem vida, sem poder. E quando nós olhamos aqui o versículo 36, ele vai dizer o seguinte: vendo ele, vendo o Senhor Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas como ovelhas que não têm pastor. É interessante olhar para esse contexto, especialmente nesse versículo, e ver esse quadro negro, esse quadro triste que é apresentado pelo Senhor. Agora, o que nós não olhamos no primeiro momento que lemos esse texto, é que naquela época, aquelas pessoas ou aquela pequena multidão que o Senhor Jesus contempla, e ele compara com ovelhas que não têm pastor, o que nós não olhamos e não reconhecemos no primeiro momento, é que essa multidão aqui, ela tinha líderes espirituais. E alguns livros ali vão indicar para nós que na época que o Senhor Jesus ele participou desse momento aqui, naquela época havia pelo menos 400 sinagogas. Então o que a gente entende? Que tinha líderes, e tinha muitos líderes. Mas não foi o que o Senhor Jesus falou. Ele olhou para aquelas pessoas, para aquela multidão, e comparou aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor. Tinha líderes, mas esses líderes, ao invés de conduzir, de levar essas ovelhas, essas pessoas, a ter um encontro com Cristo, a ter um conhecimento da salvação, da vida eterna, ao invés de fazer isso, muitos desses líderes estavam então levando e separando e impedindo que essas pessoas pudessem ter um encontro com Deus Todo-Poderoso. Isso é uma lição muito importante para nós. Então, o versículo 36, ele mostra o Senhor Jesus olhando, contemplando essa multidão, e ele mostra uma palavra interessante, que o Senhor Jesus, ele se compadeceu. É interessante a raiz dessa palavra, porque ela é apresentada em outras situações do Novo Testamento. Essa mesma palavra, ela é apresentada naquela passagem que Jesus, ele está ali, indo em Betânia, ao encontro de Lázaro, e Lázaro já tinha morrido. Quando Jesus ele se aproxima ali daquele vilarejo, os irmãos já sabem o que acontece. Marta vai ao encontro de Jesus, Maria vai ao encontro de Jesus, Maria se lança aos pés de Jesus e começa a chorar, bem como Marta e algumas pessoas que estavam ali. E Jesus, vendo essa cena, a palavra de Deus fala que Jesus, lá no capítulo 11, versículo 33, fala que Jesus, então, o espírito dele se compadece. E aí Jesus, então, ele chora. E é o versículo menorzinho da Bíblia, mas que mostra a humanidade de Jesus. E eu fico me perguntando por que Jesus chorou naquele momento. E é difícil a gente encontrar uma resposta. Talvez porque o Senhor, olhando para aquelas irmãs, para aquelas amigas deles, para aquelas pessoas chorando, para a partida do seu amigo Lázaro, ele talvez olhando, reconhecendo o Deus que ele é, coparticipante da salvação, ele olhou e enxergou talvez ali o efeito, o poder que o pecado tem sobre a vida do ser humano. E quando ele criou o ser humano, ele não criou o ser humano para a morte, para esse fim, mas o efeito que o pecado tem. E, queridos, quantas pessoas hoje estão nessa mesma situação? Quantas pessoas hoje, elas estão como ovelhas completamente perdidinhas? Eu tenho no contexto da minha casa aqui em São Paulo, no contexto da casa da nossa família em Mogi das Cruzes, amigos, pessoas, parentes de sangue, que estão exatamente aqui, ó, como o Senhor Jesus ele descreveu, pessoas que estão cansadas, aflitas, vidas que estão sendo ceifadas, indo para a eternidade sem ainda tomarem uma decisão ao lado de Cristo. Eu lembro, me recordo de uma experiência quando eu trabalhava ali na Casa da Bíblia. Eu trabalhei na Casa da Bíblia nos meses de dezembro. O Reinaldo lembra bem, né? O Reinaldo ele tem as manias de fazer as musiquinhas dele, né, Reinaldo? né? Mas eu lembro que durante um tempo, no seminário, eu ia lá trabalhar na Casa da Bíblia. Me colocaram na função de segurança. Eu tinha um braço assim, irmãos, que era enorme o meu braço, sabe? Eu devia pesar na época uns 52 quilos, mas eu era o segurança da Casa da Bíblia. E eu chegava lá às 8, nossa não, hein? Nossa não. Chegava lá às 8 horas da manhã e saía lá para as 8 horas da noite. E era uma maneira da igreja, da Casa da Bíblia, me ajudar. Seminarista, tudo sem dinheiro, era um dinheirinho extra que a gente pegava ali nas mãos para fazer alguma coisinha nessa época de Natal. Mas também era uma maneira da gente ajudar a livraria, a Casa da Bíblia, que precisava de mais funcionários naquele mês de dezembro, onde a frequência de pessoas subia consideravelmente. Eu lembro que muitas vezes eu ia trabalhar e não estava acostumado com aquela poluição sonora, visual, e muitas vezes eu saía com a cabeça assim latejando. Eu não sei se você já teve essa experiência de ir para o centro de São Paulo, bater perna lá na 25 de março, lá no Brás, lá na Santa Efigênia, lá na José Paulino, e você voltar assim, entrar no teu carro, entrar no metrozão ali lotado, sendo chacoalhado de um lado para o outro, com aquela cabeça latejando. Muitas vezes durante a semana era esse o quadro quando eu saía da Casa da Bíblia. Mas eu me recordo de uma cena que Deus me fez lembrar dessa passagem aqui de Mateus capítulo 9. E saindo da Casa da Bíblia um pouco mais cedo, quase véspera de Natal ali, aquela Praça da Sé estava assim um verdadeiro formigueiro. E para não entrar no meio daquela multidão que ia, que vinha, tentando comprar os seus presentes de última hora, eu subi na escadaria da Catedral da Sé para cortar caminho e entrar no metrô. Irmãos, eu só queria uma coisa, eu só queria chegar em casa, eu queria tomar um banho e eu queria comer o prato da Dona Zélia, a senhora minha mãe. Era isso que eu queria descansar, queria deitar, eu queria dormir. Mas eu passando e subindo na escadaria da Catedral da Sé, eu lembro que quando eu olhei para aquela multidão, eu fiquei assim impressionado, quanta gente. E naquela época eu tinha um costume de sair com um folhetinho. Eu fiquei impressionado com o testemunho do Mauro, que ele se converteu com um folhetinho desse. E aí eu saía, colocava um folhetinho de manhã, orava para Deus, pedindo para que Deus me ajudasse a entregar esse folhetinho para alguém. E para minha vergonha, eu voltava no final do dia, o folhetinho estava lá. Eu falei, Senhor, eu não encontrei ninguém. Aí Deus falava assim, cabra sem vergonha. Não falava assim, né? Mas eu interpretava dessa maneira, cabra sem vergonha, né? Uma cidade como São Paulo, não tinha ninguém do teu lado do ônibus, nem no metrô, não tinha cobrador, não tinha ninguém que entrou naquela loja. E para minha vergonha, muitas vezes eu ficava com aquele folhetinho. Mas quando eu olhei, contemplei aquela multidão, me veio à mente esse texto. Eu fiquei pensando, imaginando, se Cristo voltasse hoje, quantas pessoas ali iriam para a eternidade morar com Cristo? Essa é uma pergunta retórica que a gente faz para nós mesmos e que a gente já sabe a resposta. A verdade é que a grande maioria daquelas pessoas, se Cristo voltasse naquele momento, infelizmente elas estariam condenadas. Elas estariam condenadas. E eu fiquei pensando, puxa vida, eu posso fazer alguma coisa? Eu conheço a palavra de Deus, eu posso levantar a mão, posso pedir a atenção de algumas pessoas, eu posso pregar o evangelho aqui, mesmo sem os aparatos, mesmo sem uma caixa de som, mesmo sem um microfone, eu posso fazer alguma coisa. Não tive coragem de fazer aquilo. Eu não tive coragem, irmãos, nem ao menos de encontrar uma única pessoa e entregar o folheto para aquela pessoa e falar, olha, aqui tem um recado de Deus para o seu coração. Quando você tiver um tempo, dá uma lida. E você pode ter a experiência do camarada amassar e rasgar e jogar fora, mas você fez a sua parte. O problema é que naquele dia nem a minha parte eu fiz. A justificativa quando eu cheguei em casa é que depois de um dia de trabalho eu merecia uma água quente nas costas, uma boa comida e uma cama. E eu merecia e precisava disso. Irmãos, a igreja ela precisa resgatar a ótica do seu fundador. A igreja precisa ter paixão pelas almas. Se isso aconteceu com aquela igreja no sul de Minas, muito provavelmente, porque essa igreja ela não se incomodava tanto na prática com as almas perdidas. E nós, para que a gente tenha a visão correta, a gente precisa ter amor pelas almas perdidas. Eu fico imaginando Cristo na glória, quantas multidões hoje Ele contempla no mundo. Quantas multidões na África, quantas multidões naquelas ilhas isoladas da Oceania. Quantas pequenas multidões Cristo contempla ali nas aldeias, no meio da floresta amazônica, entre as comunidades ribeirinhas. Lá na glória, quantas multidões Cristo contempla no bairro onde você mora, no centro de São Paulo, ou mesmo dentro da nossa família. Esse sentimento que Cristo teve de se importar, de fazer alguma coisa, de mostrar amor aonde todo mundo repugnava aquele doente ou aquele pecador, e ele ia lá e comia e colocava a mão e se preocupava e estendia não apenas a salvação, mas a mão amiga. Isso precisa estar dentro de nós. Isso precisa estar dentro das nossas igrejas. É? Quem não sente profundamente paixão pelas almas perdidas, certamente não pode ter a mente de Cristo. Essa é a primeira lição que nós aprendemos, a primeira necessidade básica, a visão correta, a paixão pelas almas. Que Deus possa me ajudar e te ajudar a colocar mais amor, mais interesse para buscar aquele parente que tanto precisa, para buscar aquele amigo, aquele vizinho. Às vezes a gente nem tem muita vontade. Às vezes a gente até imagina que ele merece mesmo o inferno, né? Mas que a gente possa pedir para que Deus nos coloque no nosso coração mais amor. Uma outra necessidade, além de uma visão correta, que é a paixão pelas almas, é a consagração correta. E a consagração correta, versículo 37, vai falar, então Jesus se dirigiu aos seus discípulos e ele disse o seguinte, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então a consagração correta é termos discípulos e não meros crentes, irmãos. Que há uma diferença entre você ser crente e você ser discípulo de Jesus. Há uma diferença, né? Note que no versículo 37, o Senhor Jesus aqui, ele se dirige aos seus discípulos. E a palavra discípulo, ela é muito conhecida, especialmente nesse contexto do Novo Testamento. Ela significa seguir, imitar, e ela está vinculada aos seguidores de Jesus, que descreve a sua vida de fé. Esses são os discípulos de Jesus. Pessoas que seguem a chamada de Jesus e cuja vida recebe uma nova direção em obediência. É alguém que ouviu a Jesus e torna seu seguidor. Isso é um discípulo. O dicionário Aurélio define como discípulo, abre aspas, aquele que recebe ensino de alguém, aquele que aprende ou aquele que segue ideias ou doutrinas de outro. Eu vejo aqui que uma das necessidades básicas é essa consagração correta. Existem muitas igrejas que têm muitos crentes e poucos discípulos. Alguém já ilustrou algumas igrejas evangélicas como um campo de futebol, um final de um campeonato brasileiro. Aí tem dois times, você pode colocar o seu time, eu não vou colocar o meu time, senão o pessoal vai falar, já vai falar do Corinthians, né? Mas você coloca dois times lá no final, lá no mês de dezembro, campeonato brasileiro, dois times ali guerreando, lutando, você vê ali um estádio lotado hoje, e as pessoas torcendo, incentivando, mas na primeira canelada que o camarada dá, e aí, meu amigo, toda aquela torcida se volta contra, chama de pipoqueiro, de perna de pau. Se você já foi no estádio, você sabe o que eu estou falando. Você fica olhando aquele jogo lá, falando, gente, o meu vizinho lá joga melhor do que esse perneta, e o cara ganha uma fortuna, não sabe cobrar uma falta, não sabe cobrar um pênalti, não sabe cobrar um escanteio. Então aquela torcida que estava aplaudindo em plenos pulmões, gritando de maneira entusiasmada, ela no primeiro momento quando não vê o seu time reagindo e vê o seu time perdendo, o que ela faz? Ela vai, não vai ovacionar, ela vai vaiar. Irmãos, algumas igrejas são assim. Algumas igrejas nós temos um grupo pequeno de pessoas, como se fosse 22 jogadores, que estão suando a camisa, que estão batalhando para Cristo, limitados, cansados, porque você fala assim, ó, me apresenta um homem ou uma mulher de Deus, fiel. E eu vou apresentar para vocês um homem ou mulher geralmente cansados, esgotados. Porque a realidade é que há poucos fazendo muita coisa e a grande maioria não fazendo nada. Não fazendo nada. É óbvio que esse não é o contexto da nossa igreja, mas é o contexto de muitas igrejas. Eu estou sendo um pouquinho irônico, é o contexto de todas as igrejas, irmãos. Mas quando nós temos discípulos, o quadro muda. Você não vê um pastor, uma família de pastor tão cansado, você não vê um grupo de presbíteros que está ali um chutando e tendo que correr na área para cabecear e saindo para marcar o gol lá na frente, quer dizer, uma pessoa fazendo um monte de coisa. E se você é um líder, você sabe que às vezes é melhor sobrecarregar mais um irmão com mais uma tarefa do que dar uma tarefa, às vezes até pequena e simples, para alguém que é completamente descomprometido. E às vezes aí você tem um grupo pequeno de pessoas que estão ali batalhando, suando a camisa, e algumas pessoas que estão assim, ó, aplaudindo, e algumas vezes até, não vou falar vaiando que é muito forte, mas criticando sim. Criticando sim. Deixa eu mostrar duas fotos para vocês. E deixa eu falar um pouco sobre pessoas que foram alcançadas pela graça e misericórdia de Deus, pessoas que eram crentes e que a maioria dessas pessoas, hoje elas são discípulas de Jesus. Essa é a primeira turma, é a primeira foto, foi no ano de 2008, no começo de 2008, tá? Foi o primeiro módulo do Seminário Flutuante. Deixa eu dar uma satisfação, porque algumas pessoas falam, mas e aqueles alunos que se formaram? O que, que eles estão fazendo? Não vai dar para falar de um por um, tá? Mas aqui, por exemplo, aqui, ó, tá eu, tá a Mara, o Andrezinho pequenininho. Aqui, deixa eu falar aqui, essa aqui é a Anne. A Anne foi uma aluna que se destacou muito da comunidade de Pachuba. Pachuba foi conhecido no começo como as meninas de Pachuba. A Anne, eu contei essa história para as crianças, no acampamento de criança. A Anne é prima da Ney. O nome dela não é esse, né? É outro nome, mas aí para ficar mais simples a gente fala Ney, fala Neide. Elas têm um nome assim, juntado assim, né? Parece assim, Genivaldo, alguma coisa assim, né? Aí assim, né, eu não imaginei que essa risada fosse tão grande assim. Aí você tem a Anne, você tem a Ney, e a Neide não está aqui, ela entrou na outra semana. A Anne hoje ela é missionária da Missão Seara, tá? É uma menina preciosa, é uma menina de Deus, que desde os 10 anos de idade, quando nós conhecemos ela, na viagem missionária que nós realizamos no ano de 2000 aqui, ela já era uma discípula. Ela ficava com 10 anos de idade pedindo para que a gente ensinasse os nossos cânticos. A gente levava a revista velha que as irmãs da escola dominical falavam, você quer levar? Eu falei, levo sim, mas era coisa assim que às vezes estava tão amareladinho, tão pobrezinho, que às vezes era mais para o lixo do que para doação. E às vezes a gente dava essas revistas e elas com 10 anos, com dificuldades até de ler e escrever, elas liam aquilo e quando a gente ia embora, elas ensinavam para as outras crianças, as meninas de Pachuba. E os pais achavam bonito. Mas aquele negócio que era uma brincadeira de criança se tornou sério. E essas meninas levaram assim, olha, muita gente a conhecer Jesus. Muita gente a conhecer Jesus. Então a Anne hoje é missionária da Missão Seara. Nós temos aqui o Val e a esposa dele. Ele tem uma penca de filhos, são ribeirinhos, são pastores ribeirinhos. O Val está na comunidade de Tumbira 1, e ele está fazendo um grande trabalho. Foi aquilo que eu falei, treinando, capacitando, é muito mais simples, muito mais barato, muito mais rápido. Está fazendo um grande ministério. Ele é uma pessoa extremamente querida, respeitada, faz o ministério, mas ainda continua pescando, caçando, porque ele é ribeirinho e a gente não quer que ele perca essa questão do ser da terra, né? Deixa eu aqui, esse aqui é o Ronaldo. O Ronaldo, ele é casado com a Ida. A Ida se formou lá no Palavra da Vida Norte, no Instituto Missionário Palavra da Vida Norte. Aí a esposa dele foi, até os 12 anos, ribeirinha. E depois foi adotada por um pastor chamado Pastor Pedro, e recebeu então uma boa educação, então ela teve condições de ir lá para o MPV fazer um seminário mais estruturado ali, e eles hoje, o Ronaldo e a sua esposa Ida, eles têm dois filhos, e eles são, eles comandam todas as atividades do rio Marimari, que é um rio indígena. Quando eu entro no rio Marimari, eu tenho que entrar com ele, eu não posso entrar sozinho. Não na comunidade dele, que é a primeira, mas as outras lá, não pode ir sozinho. E às vezes até eles restringem e proíbem. Mas ele tem feito trabalho junto com a esposa dele. Ore pelo Ronaldo, pela Ida. A Ida ganhou o seu segundo neném, seu segundo bebê, há um mês e meio atrás. E ela ficou muito mal, não sei se foi eclâmpsia ou pré-eclâmpsia que ela pegou ali. Quase morreu. E ainda está em Manaus, depois de um mês e meio, em tratamento. Ficou um bom tempo ali, internada. E eles estão aí voltando para a comunidade aí entre esses próximos dias. Deixa eu falar, senão o tempo vai embora. Mas eu queria mostrar pessoas que entenderam bem, entenderam bem o privilégio. Pode acender? Ah, esse aqui não, esse aqui é o outro. Pode passar outra foto? E essa aqui é a formatura. Então isso foi em 2008 e agora em 2012 a formatura. Tudo bonitinho, né? Parece formatura lá da universidade, não sei das quantas, aqui em São Paulo, né? E as meninas ganharam essas roupas de uns irmãos de Curitiba, de umas irmãs de Curitiba. Os sapatos de todos os meninos foi doado por um irmão também de Curitiba, que tem uma sapataria, e deu sapato assim, meu amigo, sapato de 200 pila, né? Ó, esse sapato aqui foi doação, até eu entrei também no benefício, né? E os rapazes, eles combinaram a roupa branca, que era mais simples. Enfim, foi assim. Pergunta para qualquer um desses aqui, qual foi o dia mais importante da sua vida? Eles vão falar a salvação e eles vão falar desse dia. O tempo não permite. É verdade que alguns desses aqui estão patinando. Foram para a cidade, estão meio perdidinho. Mas a grande maioria, especialmente das pessoas mais velhas, que não têm capacidade, condições de ser pastor de um trabalho com 4, 5 comunidades, eles estão ali investindo na família, investindo na comunidade. Depois, então, na próxima oportunidade, eu vou falar um pouco daqueles mais velhos ali. Então, essa necessidade, consagração correta. A nossa igreja precisa de consagração correta. A nossa igreja precisa ter jovens, né? Crianças, adolescentes, homens, mulheres, pessoas de mais idade, de menos idade, que realmente sejam discípulos de Jesus, que façam a diferença. No trabalho aqui, aceitem os desafios, os compromissos. Quando um presbítero, quando o pastor vier aqui à frente e falar, nós estamos precisando disso, se voluntarie, levante a sua mão, é um privilégio servir a Deus. Mas é um privilégio também servir a Deus lá na sua Jerusalém. Porque se você não evangeliza lá, não dá para reclamar ou para falar que a igreja não cresce. A igreja vai crescer não com cultos evangelísticos aqui, também. Mas a igreja vai crescer quando você ser luz, alcançar os perdidos e trouxer esses perdidos para cá. Quando eu entrei na igreja e me converti, eu nunca tinha colocado o pé numa igreja evangélica. Primeiro dia, e já era crente, me converti numa quinta-feira, no sábado eu vim na retrospectiva. Ontem teve a retrospectiva e fiquei lembrando da minha conversão. Foi tudo mais simples, tudo mais simples. Então a visão correta, a paixão pelas almas perdidas, consagração correta é ter o quê? Discípulos e não meros crentes. Em último lugar, terceira e última necessidade, além de uma visão correta, além de uma consagração correta, pode acender a luz aí? Nós precisamos ter, a igreja precisa ter a oração correta. Sabe qual é a oração correta? Orar e estar disposto a ser resposta da sua oração. Sempre quando eu entro ali no saguão, eu vejo ali o ministério de portas abertas. Eu louvo a Deus por as irmãs e os irmãos que têm promovido o ministério de portas abertas. Porque quando a gente começa a ter informações sobre o Ministério de Portas Abertas, a gente fica impressionado de saber que a igreja do primeiro século, ela está hoje aqui. Igreja perseguida, igreja sofredora, irmãos que estão morrendo, isso tem ficado mais evidenciado com o Estado muçulmano, mas isso sempre aconteceu. E a oração correta é quando alguém vem aqui na frente e fala sobre cristãos que estão sendo decapitados. São cenas muito fortes. E você ora, Senhor, atende às necessidades desses irmãos. Senhor, manda missionário para lá. Sabe qual que é a oração correta, irmão? Senhor, manda missionários para lá. Mas, porém, todavia, me ajuda aí. Entretanto, se o Senhor achar que a minha vida serve para ir lá, me manda. Eu não tenho vontade, não me acho capacitado, mas vontade o Senhor pode colocar, é o Senhor que capacita. Minha vida está no teu altar. Essa é a oração correta. Senhor Jesus, aqui ele nos mostra um quadro muito triste aqui no versículo 38. Ele, a falta de trabalhadores para a seara. E aqui, irmãos, a seara, quando ele fala dessa seara aqui, ele está falando de uma seara que é até pequena. Porque aqui nessa passagem, aqui, depois disso, ele vai comissionar os seus discípulos, ele envia os 70, e quando ele envia os 70, ele envia os 70 para o contexto do país de Israel. Então ele está fazendo aqui uma pequena comissão. Mas lá no último capítulo, no versículo 28, 29, versículo 28, capítulo 28, versículo de 18 a 20, ele vai falar sobre uma grande comissão. Ele não está falando mais de vocacionar os seus discípulos para apenas a nação de Israel. Ele está falando para o mundo inteiro. Isso significa que o que ele falou aqui se ampliou no final do livro. E ele então tem uma grande, um grande mandamento para nós aqui. Então, quando ele fala assim, para que mande trabalhadores para a sua seara, essa palavra mande, ela tem um sentido de urgência. Ela significa literalmente lançar para longe, expulsar, mandar com energia. Você fica pensando, olhando lá, mas o que tem a ver, aonde que encaixa? Alguns momentos é assim, você fica, onde que encaixa esse significado dessa palavra? Se encaixa plenamente, irmãos, porque dá ideia aqui, dá dinâmica e dá urgência da nossa missão. Dá urgência da nossa missão. Então nós vemos dessa forma que a seara é grande, que a mensagem é urgente, mas que falta trabalhadores. Em todos os ramos, falta trabalhadores. Deixa eu contar uma experiência que nós tivemos aqui na igreja. Na época do Ministério Pastoral. Eu vou falar assim, não vou falar nomes, porque de repente alguém é primo distante, é parente de segundo grau, mas teve um evento onde o pregador, isso aqui na nossa igreja, não estou falando da igreja de fulano de tal, isso aqui na nossa igreja. E aí o pregador, ele pregou e fez um apelo. E várias pessoas emocionadas vieram à frente. Isso não é muito comum na nossa igreja. Mas várias pessoas, então, consagraram a vida. É mais comum no acampamento, consagrar a vida. Durante a semana, fui visitar uma família. E a família, então, estava falando do filho dela. Essa mulher estava falando do filho dela. Eu falei, nossa, que bom, né, irmã? Já pensou o filho da senhora, quando se formar na faculdade, for missionário lá no Amazonas, lá na África? A mulher quase me expulsou da casa dela. Estou exagerando, né? Mas a mulher estava toda eufórica, feliz em receber a gente ali. De repente ela mudou, falou, Deus me livre, pastor. Vê meu filho trabalhando lá como missionário, lá no meio da África, lá perdido. Mas, coincidentemente, no final de semana ela estava aqui na frente, emocionada, consagrando a vida dela. Deu para entender, irmãos? A oração correta? Às vezes a gente fala, Senhor, manda esses jovens lá para as praças. Manda esses jovens lá para trabalhar. Senhor, o pastor, a liderança tem feito essa iniciativa de visitar. Tem uma tarde que tem. Senhor, desperta os jovens. Por que não eu? Por que não eu? Então, essa é a oração correta. É orar e estar disposto a ser resposta das nossas orações. Quando a gente percebe que a igreja, ela passa a adquirir essas três necessidades, a visão correta, paixão pelas almas perdidas, a consagração correta, ser discípulos e não meros crentes, e a oração correta, orar, mas estar disposto a ser resposta das suas próprias orações, a gente percebe a igreja mais ligada, mais envolvida, a igreja então realmente desempenhando o seu papel de agente transformador nessa geração, nesse mundo frio, caótico, que cada vez mais tende a piorar. Que nós possamos ter um coração sensível, um coração aberto às necessidades da nossa igreja, às necessidades do nosso próximo, às necessidades desse mundo e também às necessidades do campo missionário. Que Deus abençoe de maneira rica e preciosa a sua vida. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, nós agradecemos por tudo que tem feito, por tudo que tem acontecido. É verdade que quando nós olhamos para como está o nosso país, especialmente esse contexto atual, que que coloca em nós muita insegurança, desvalorização da nossa moeda, a crise da corrupção, o aumento dos preços, a carência da educação, da saúde, do transporte público. Mas quando nós olhamos um pouco mais adiante, não apenas o nosso país, nós vemos que o mundo não tem boas perspectivas. E, infelizmente, as notícias não são boas para nós. O Senhor mesmo falou e deixou escrito há muito tempo atrás, que o mundo só ia piorar, que o amor das pessoas só iria esfriar. E isso é para a minha vida, é para a vida dos meus irmãos aqui. Por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude, que nós possamos renovar os nossos votos, que o Senhor nos ajude a aumentar o nosso amor às almas perdidas, que possamos de fato sermos imitadores, alunos, discípulos comprometidos com a Tua causa, que nós possamos, Senhor, orar para que o Senhor mande mais trabalhadores para tantos lugares carentes, a Amazônia é um desses lugares, mas há também no seio da nossa igreja, aqui no bairro da Saúde, tanta necessidade. Que cada filho teu que foi alcançado, que congrega, que é amigo, que é membro, que possa responder positivamente e se envolver, ó Deus, com os ministérios, os multiministérios da nossa igreja. Lembrando também do compromisso que nós temos de influenciar essa geração que está lá fora, ó Deus. E nos ajuda a ter esse mesmo sentimento, a mesma visão que o nosso Senhor Jesus teve. Faça da nossa igreja uma igreja sólida, uma igreja forte. Obrigado por esses 30 anos de história. Nós agradecemos por tudo que o Senhor fez e pedimos que o Senhor continue nos abençoando e que haja sempre mais envolvimento, que nós possamos nos alegrar em receber visitantes, de ver novos convertidos, de apoiar esses irmãos que são mais fracos, alguns que estão aí com grandes dificuldades em várias áreas da vida, que nós possamos continuar a ser uma igreja amorosa, que a visão inicial da ação bíblica de ter paixão pelas almas perdidas, e foi assim que foi fundado o acampamento MAB, as casas da Bíblia, no mundo inteiro, as diversas igrejas da ação bíblica, que isso possa continuar a ser levado por cada um de nós que estamos hoje aqui. Obrigado pelo desafio da Tua Palavra. Abençoe o nosso dia, as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe, queridos.